Meio-dia e 46 minutos, boa tarde. Já estamos de volta com o seu Jornal Comé na tarde desta terça-feira. Como noticiado e anunciado aqui, hoje nossa convidada ao vivo na bancada do Jornal Comé é a responsável pelo setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de União da Vitória, Ângela Urbachuk. Desde que começaram as fiscalizações, você que acompanha o nosso Jornal Comé sempre ouviu aí a Ângela trazendo notícias, informações, orientações e também trazendo dados das fiscalizações as quais eram feitas aí ao longo dos finais de semana, em determinados dias também durante a semana, como foi necessário. Então, Ângela, primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda. A primeira vez que a gente conversa aqui ao vivo na bancada do Jornal Colmeia. Agora, com os números baixando da Covid-19, número de casos também, mas a pandemia continua. E, pelo visto, o que continua também são as festas e aglomerações desordenadas no fim de semana, principalmente falando em União da Vitória. Como é que está sendo os trabalhos? Primeiramente, eu vou deixar você se apresentar, falar aí sobre os trabalhos desde o início da pandemia, os trabalhos da fiscalização, para a gente chegar aí nos dias atuais, em específico nesses últimos dois finais de semana, que foi de muito trabalho para a fiscalização de União, né?
Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Colmeia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós sempre conversamos, né, Adriano, sobre a fiscalização. Você nos acompanha também. Sim. E é muito importante estar aqui conversando com todos os ouvintes e falando sobre o trabalho da fiscalização e sobre, principalmente, a prevenção do Covid, que isso é o mais importante de tudo, que as pessoas tenham consciência, como estão tendo, para que a gente passe essa pandemia muito rápido, né? Então, desde o início da pandemia em 2020, estamos na luta com várias equipes, né, na fiscalização, durante a noite, no horário do toque de recolher, antes do horário do toque de recolher, durante o dia, orientando, conversando com os estabelecimentos, com o comércio em geral, com bares, restaurantes, para que cada um tenha, né, faça o seu papel de cuidar com a aglomeração, de exigir o álcool gel, exigir máscara, porque tudo isso previne. Né, Adriana? É por isso que hoje nós temos um número muito baixo de pessoas, tanto suspeitas quanto pessoas positivadas. Porto União, graças a Deus, são dois dias sem positivar ninguém. É, União da Vitória está caminhando para isso. Mas para isso nós precisamos da ajuda de todos, de toda a população.
É, a gente fica um pouco apreensivo, especialistas, profissionais de saúde, com essa nova variante, a Delta, né, popular em Indiana. E os casos vão aumentando, aí foram confirmados mais novos casos na região da capital Curitiba, no lado paranaense, e isso aí acende um alerta. Agora, Ângela, a gente vê, claro, é bom sempre falar aí, né, que os casos baixaram bastante, né, a gente acaba registrando, como hoje no caso, mais um óbito, como a gente noticiou aqui, mas a gente vê que os números até mesmo de óbitos baixaram, mas a pandemia ela continua de uma forma ou de outra. Mas tem um percentual ainda de pessoas que insistem em promover festas e eventos, até porque há uma flexibilização do setor de eventos aí que podem atuar aí com 50% da capacidade. Né? Mas mesmo assim há um desrespeito no sentido de que a capacidade lá é de 300, poderia em tese 150. Né? Eles acabam colocando as 300 pessoas ou até mais e desrespeitando totalmente aí o decreto. Né?
É, o nosso decreto que está em vigor agora, o decreto 305, então ele prevê que casas de eventos podem estar abertos, sim, até as 23 horas, com 30% da sua capacidade.
É 30%?
Casas de eventos.
Uhum.
Bares, restaurantes, lanchonetes podem estar abertos até as 23 horas com 50% da sua capacidade.
Entendi.
Casas de evento, Adriano, nós não temos nenhum funcionando ainda. Talvez até por causa do horário do toque de recolher, 23 horas deve estar tudo fechado, né? Só funcionam os deliveries daí em restaurantes e bares. Então, talvez eles não tenham ainda... Ou se é percebido que podem funcionar.
Então, essas músicas ao vivo, que a gente tem aí alguns setores aí da cidade, por exemplo, no domingo, ele se enquadra na questão de bares, restaurantes e lanchonetes, o ramo de atividade? Não é necessariamente o setor
não,
de evento?
Esse uhum. evento, que foi no domingo passado, uhum. que a Polícia Militar, inclusive, acabou terminando, era num bar. Num barzinho.
Ah, entendi.
Tá? Me parece que ele foi locado para fazer esse evento com música ao vivo. Está permitido música ao vivo? Sim. Mas não pode ficar dançando, não pode ter dança. Tem que respeitar o limite da capacidade que o decreto permite.
Aí, nesse caso, é 30% ou pode
50%?
50%.
50%. Aí, vamos dizer que vai ter... Eu quero fazer um baile de formatura, um casamento, alguma coisa assim. É 30%.
Uhum.
Por isso que eu digo, hoje, para você fazer um evento desses, né, uma festa de aniversário, um casamento, etc., o pessoal quer dançar, quer se divertir, isso não está permitido ainda. Nós não podemos permitir que as pessoas fiquem muito próximas, justamente por causa tanto da variante quanto do próprio Covid que a gente tem agora, né?
O certo mesmo seria, até em tese, não permitir. A gente percebe que às vezes algumas pessoas... mas então por que vocês liberaram? Mas é porque o setor também foi bastante afetado, né? Economicamente falando, né?
Exatamente.
Então, dentro das mínimas possibilidades dos casos diminuindo, eles têm que ter o direito aí de trabalhar. Também são pessoas que precisam ganhar o seu pão de cada dia, né?
Exatamente. Isso que o prefeito Bachir pensou quando nós fomos editar esse decreto.
Uhum.
É que todos os segmentos econômicos do município tivessem a oportunidade de voltar a trabalhar. Tanto que hoje nós não temos proibição nenhuma de atividade. Todas as atividades estão permitidas. O que existem restrições é de horário e capacidade de lotação nesses locais. Tanto que nós não vemos, Adriano, nenhuma casa de eventos promovendo evento. Ele está liberado, ele pode fazer dentro, claro, de todo o protocolo de segurança e dentro dos 30% de capacidade. Mas não fizeram. O que está acontecendo é que são bares, barzinhos, que estão promovendo festas.
Ah, entendi.
E aí, nessas festas, que não se está respeitando nada. Eles não estão respeitando. Não são todos, eu quero deixar aqui bem claro, que não é todo o segmento, mas existem alguns empresários de bares que acham que realmente não tem mais pandemia. Tanto, duas semanas atrás... Foi interditado um bar porque tinha mais de 150 pessoas fazendo uma festa junina. Nesse final de semana, foi interditado outro bar porque tinha 120 pessoas lá dentro.
Estava conversando com alguns fiscais, eles falaram que quando chegaram lá com a Rotan, disse que foi um esparramo, gente correndo para o mato, até
pulando
hoje,
janela.
Acho que não sei se é pulando pela janela, olha, foi uma cena até, entre aspas, engraçada, porque as pessoas sabem... Tem consciência que estão errados, né? Porque quando chega a fiscalização e a polícia, sai pela janela, corre para o mato, deixa tudo para trás. Mas um registro aí dos fiscais, mas que a gente vê ainda que está acontecendo, como no caso no último fim de semana, né?
Exatamente. As pessoas, o jovem principalmente, não tem noção. Quem pode falar isso é a Secretaria de Saúde, o Fernando, que poderia falar bem sobre a questão de quanto é difícil... estar com Covid e a recuperação e o tratamento, mas eles não perceberam ainda essa situação. É muito grave, é muito triste. Eu já perdi amigos muito próximos por causa da Covid e o sentimento que a gente tem é de total impotência.
Perdemos, na verdade.
Perdemos, né?
Quem que está nos ouvindo agora que não perdeu
alguém,
né? Seja, se não é familiar próximo, um amigo, um conhecido, né?
Exatamente.
Mas, e o vírus continua circulando,
continua,
né?
Com certeza. Nesse final de semana, teve uma festa numa chácara, o aluguel de chácaras,
essas
quiosques,
chácaras é uma dor de cabeça.
Está,
né?
Proibido, não pode fazer. Então, quem que vai ser responsabilizado? O proprietário vai ser responsabilizado, o promotor da festa vai ser responsabilizado, as pessoas que estiverem na festa vão ser multadas e ainda correm risco de ser conduzidas para o batalhão da Polícia Militar, que sempre está conosco. Agradeço também de pronto a toda a equipe do 27º Batalhão da PM, são companheiros nossos e que estão na luta junto com a gente. Mas assim, é como você falou, é engraçado se não fosse trágico ver as pessoas pulando janela. Eu, numa situação que eu estava...
Correndo para o mato no meio da madrugada.
E assim, era um frio como de hoje. Eu vi mulheres de mini saia correndo para o mato, voltando toda suja de barro. Então, é absurdo.
É um absurdo, né? Como é que a pessoa se expõe a isso, né?
Se submete.
Qual que é a necessidade disso, né?
Isso, qual é a necessidade de você... Por que você não espera mais um pouquinho? Por que fugir? Você está errado. Então, muitas vezes as pessoas nos julgam a fiscalização como se nós estivéssemos fazendo errado. Mas não é. Eu estou cuidando da tua saúde, Adriana. Eu estou cuidando da saúde
pois
de todos os nossos ouvintes.
Verdade.
Eu e a minha equipe. Assim como todos deveriam cuidar. Assim como todos os funcionários da Secretaria de Saúde e dos hospitais estão cuidando. Então, se cada um fizesse a sua parte, eu tenho certeza que nós estaríamos bem melhores hoje. É, acredito que...
Menos óbitos, né?
Talvez, menos óbitos, né? Com certeza.
Porque involuntariamente, a gente falava muito nisso, a gente percebeu vários casos. Agora, a gente não pode dar nomes, mas casos que a gente acompanhou de pessoas próximas, que o jovem foi para a festa, foi para a praia, viajou, trouxe o vírus para dentro de casa, e daí pessoas na família tiveram complicações e infelizmente vieram a óbito.
Exatamente.
É um fato constatado, não é um estudo, uma ideia que a gente teve aqui. Realmente aconteceu em União da Vitória. Então, por isso que, querendo ou não, parte dessas pessoas tem sua culpa nisso também.
Tem sim, e o que acontece? No início, quando veio a vacina, eram os idosos os primeiros a ser vacinados por serem as pessoas mais frágeis naquele momento, né? Uhum. O idoso, quando tem uma doença respiratória grave, a gente sabe da dificuldade que tem a recuperação. Então, o que estava acontecendo? O pessoal estava saindo, como você falou, saindo, viajando, indo para balada, fazendo festa clandestina e trazendo o vírus para dentro de casa. Hoje, os nossos idosos estão vacinados, inclusive com a segunda dose. Hoje, nós estamos vacinando as pessoas com 34 anos. Então, está baixando a faixa etária, está todo mundo se imunizando, mas ninguém está imunizado 100%. Então,
não, porque isso é um imunizante.
Exatamente.
Não é um antídoto.
Impedir, não, né? Vai impedir que você tenha o Covid ou que eu tenha.
Justamente.
Vai ajudar com que a gente não tenha um
na forma mais grave, né?
Um
agravante.
Exatamente. Mas eu preciso prevenir, eu preciso não transmitir para ninguém.
Exatamente.
E, infelizmente, as pessoas não estão pensando nisso, né? E eu digo, é o pessoal mais jovem que está fazendo isso, que está indo para a festa, para a balada. Nesse final de semana, nessa festa que foi pego junto com a Rotan, tinha menores.
Menores de idade.
Menores de idade.
Pois é. Cadê os pais desses jovens, né?
A responsabilidade de cada um. A responsabilidade não é do menor, é do pai.
Justamente.
Do pai e da mãe que deixaram sair. A gente nem sabe, né? Se o pai permitiu, se sabia onde é que estavam.
É, também tem isso, né? Às vezes,
mas, assim,
adolescente dá um nó ali,
e
né?
Vai,
ah, vou tô na
sai,
casa de um amigo,
exatamente,
né? Exatamente. Tem tudo isso.
Mas, assim, a responsabilidade é de cada um, né? A gente precisa ter essa empatia pelo outro, é cuidar do outro. Claro, a nossa equipe faz a fiscalização nessa parte de cumprimento dos decretos. E com relação à saúde, o Fernando poderia falar muito mais do que isso. Mas, de repente, em dezembro, nós estaremos todos vacinados. Não custa aguardar um pouquinho
justamente.
Mais, né, Adriano?
Essa a projeção que eu faço aqui para os ouvintes, que o momento agora da gente se cuidar ainda mais, por quê? A gente conseguindo aí zerar até mesmo esses casos aí, diminuí-los, porque a gente já viu cidades aí que tiveram vacinação em massa pelo país, não tiveram mais casos de Covid ou chegaram próximo de zero. Então, perspectiva para que a população toda seja vacinada até o final do ano, para que a gente possa ter um dezembro melhor, um Natal, um Ano Novo, né, com os amigos, com a família, menos impactado por essa pandemia, mas ainda não.
Ainda não, é o momento. Dezembro, eu acredito que o nosso Natal, o Natal de todos nós, vai ser com a nossa família, sim. Claro, ainda tomando cuidados, né? Mas vamos poder estar com todos.
Mais tranquilo do que no ano passado, né?
Sim, ano passado, se for pra gente ver, a gente não teve... são dois Natais, são duas Páscoas, dois aniversários de cada um, que nós tivemos que ficar isolados e distantes. Eu sofro porque a minha mãe não pode ver as minhas irmãs, porque elas não moram aqui.
Uhum.
Assim como todos têm essa sensação de isolamento, de tristeza por não poder ver. Mas se a gente aguardar mais um pouquinho, tomar um pouquinho mais de cuidado, no final do ano vamos conseguir. Vamos comemorar não só a passagem do ano, não só o nascimento de Jesus, mas também que nós conseguimos superar a pandemia. Talvez não superar ela totalmente, mas ter uma vida quase normal de novo, podendo fazer todas as atividades que nós fazíamos antes.
Porque a gripe H1N1, às vezes as pessoas também não dão muita relevância, mas até os dias atuais ela provoca complicações e óbitos. Até nesse ano, se a gente pegar os estados do Paraná, Santa Catarina, lá os dados, a gente vai achar. E tem a vacinação da gripe, que muita gente agora está liberado para o público em geral a partir dos 6 meses de vida. Mas muitas pessoas esse ano deixaram de tomar a vacina da gripe, não deram importância. Não sei o porquê, qual que é o fundamento, porque tem pessoas, infelizmente, que entram ano e saindo ainda morrendo pela H1N1. Mas vai ser essa projeção para os próximos anos. Covid-19, aí a gente vai ter que conviver com ele, tomando as vacinas, as outras que virão aperfeiçoadas, assim como a da gripe. E tomara que daí as pessoas continuem tomando, não faça como a da gripe, né? Que aquela época era um desespero atrás da vacina, agora ninguém dá mais importância, né? Mas vai entender.
Lá em 2009, quando começou a H1N1, a gente também teve que usar máscara, não na mesma proporção, mas eu lembro disso.
É que foi uma endemia, né?
E não foi tão forte, né? Era máscara, era álcool em gel, eram todos esses cuidados. H1N1 entrou na nossa rotina, porque a vacina também entrou, então acalmou. Mas as pessoas continuam morrendo ainda, tanto de H1N1, como se for ver, o ano passado teve o surto de sarampo, porque as pessoas acabaram deixando de tomar a vacina.
Bem lembrado.
A vacina é extremamente importante. Ela previne, ela cuida. Nenezinho pequeno de colo.
A gente já nasce tomando vacina, né?
Tem reação? Tem. Todos nós podemos ter uma reação. Eu não tive reação nenhuma, mas eu tenho colegas e amigos que ficaram de cama. É necessário, queridos
ouvintes. É um mal
necessário. É um mal necessário tomar uma picadinha ali e tomar a vacina. A vacina contra a gripe. Vamos tomar a vacina contra a gripe.
Tomei, faz 2 semanas, ontem fez 2 semanas que eu tomei minha vacina da gripe, tenho 31 anos, e a expectativa é para que essa semana aí, baixa a faixa etária, a gente possa tomar da Covid.
Exatamente. Né? E isso
só você respeitar o intervalo, né?
Você já teve Covid.
Tive
e
Covid.
Vai tomar a vacina, porque
fiz
você tem consciência.
Três meses aí que tive Covid, isso. Eu compartilhei minha experiência aí, não muito boa com os ouvintes, mas estou aí esperando a hora que chegar aí, independente da vacina. Vacina boa é vacina no braço.
Exatamente, vacina boa é vacina no braço e não importa qual vacina, o importante é estar vacinado.
Claro.
E estar prevenido para que a gente não tenha uma reação tão forte, caso haja uma contaminação pelo Covid, que ninguém está livre também, mesmo tomando a vacina, mesmo tomando todos os cuidados.
Mas já é um alívio a mais, você já fica livre de ter... Porque teve casos aí de reinfecção, a gente conversou aqui, inclusive, com a Robertinha, né? Que é assessora aí do deputado e líder do governo, Hussein Bakri, e ela deu entrevista, inclusive, para nós aqui na rádio, falando, né? Ela foi aí a primeira pessoa no estado do Paraná a se reinfectar com o Covid-19, né? Então, a gente viu que isso realmente é uma realidade, ninguém está livre. E eu também, tudo que tinha passado desde o início da pandemia... A gente não parou um dia, sempre fomos linha de frente. Não achava que nessa altura do campeonato iria contrair o vírus, né? Talvez, quem sabe, uma nova cepa dominante, essa P1, a variante amazônica, né? Que está circulando aí também na nossa região, provavelmente possa que eu tenha pegado ela. Mas não recomendo para ninguém. Foram sintomas leves? Foram sintomas leves, mas esse leve judia da gente da mesma forma. Claro que a gente tem que levantar as mãos para o céu, porque hoje tem pessoas que contraíram o Covid e infelizmente não tiveram a mesma sorte, tiveram maiores complicações e algumas até mesmo perderam suas vidas. Então, a gente tem que ser muito grato pelo que passou e poder estar aqui recuperado hoje, né?
E tem muita questão psicológica, né, Adriana?
Também.
No começo, eu lembro bem, no começo, que muitas pessoas tinham muito medo, muito medo, muito medo. Eu também tenho medo, você também tem medo.
É porque a gente não tinha informação de nada, ninguém tinha, né? Nem os especialistas, eram tudo projeções, eu acho aquilo. E ninguém sabia nada com nada, né?
Hoje já há mais estudo, já passou mais o tempo, a gente consegue ter uma visão um pouco melhor. Mas eu continuo tendo medo. E justamente é por isso que eu me previno, que eu uso máscara, que eu uso álcool gel, que eu não vou com ninguém no supermercado, eu evito estar aglomerado justamente para fazer isso, para ter essa questão da prevenção. E o psicológico, claro, afeta todo mundo. Você que teve Covid, eu imagino que você passou em ficar isolado por 10 dias sem poder ver ninguém, sem poder conversar com ninguém. Quem faz esse isolamento certinho passa por isso. Mas hoje você está bem. E todas as pessoas, eu acredito, que possam passar por isso de forma tranquila. Sinto muito por todos aqueles que perderam um ente familiar, um amigo, como nós dois perdemos, né, Adriana?
Verdade.
E espero, assim, do fundo do meu coração, que cada um faça a sua parte mesmo, para que a gente possa passar por isso logo.
Claro, com certeza, né? E que menos vidas se perdam nessa pandemia em relação à complicação da Covid. Ângela, para a gente concluir aqui, número para denúncias, esse WhatsApp denúncia, esse rendeu alguns assuntos aí, né? Eu ligo lá, ninguém me atende, eu mando mensagem, ninguém responde, daí a gente foi atrás, né? A Ângela explicou que é só um canal de denúncias, mas até esses dias eu me deparei com uma situação aí que eu acho que vale a pena a gente explicar novamente. Tem situações que chegam às denúncias quando as festas estão acontecendo lá por 3, 4 horas da manhã. Aí, meus amigos, os fiscais também são filhos de Deus, né? Eles não estão necessariamente na ativa, como os policiais que têm, né, lá sua escala, né? Trabalham dia e noite. Então, a denúncia para o WhatsApp denúncia, ela acaba sendo um pouco perdida nesse sentido. Por quê? Tem que ser feito antes, quando a festa está começando lá pelas 10, 11 horas, ou quando você vê uma movimentação de pessoas logo durante a tarde, né? Faz a denúncia antes, não deixa. E outras denúncias que chegam, né, Angela? A gente estava conversando, depois que a festa aconteceu. Daí, o que que os fiscais vão fazer depois que aconteceu a festa? Depois que o estrago foi feito, né?
É, depois que o estrago está feito, nem Deus resolve, gente.
Pois é.
Então, não adianta dizer assim, ah, ontem tinha uma festa aqui, ontem tinha aglomeração. É, para nós não faz sentido nenhum. Isso. Peço desculpas aos ouvintes, mas não faz sentido mesmo.
A gente tem que ser, né, um pouco mais assim, né, aberta a questão para, né?
Exato. E assim, ó, eu soube que vai acontecer uma festa. A gente já se deslocou várias vezes, tanto com a equipe da Rotan quanto a nossa equipe da fiscalização para o interior. Chegou lá, não tinha nada. Nós perdemos tempo, tiramos a equipe da Polícia Militar que poderia estar
atendendo alguma
ocorrência mais grave.
Justamente.
E foi para o interior e não tinha nada. Então, isso nos causa muita tristeza e até um pouco
de... É uma frustração, né?
Né? Porque está usando o canal para uma coisa que não é bacana.
Dinheiro público, né? Funcionário
Sim,
público.
Funcionário público, dinheiro público. E o tempo que poderia estar sendo utilizado para outras situações.
E outra.
Então, o que é importante? Quando estiver acontecendo, manda mensagem para o Disque Denúncia. O Disque Denúncia não atende ligação, nem chamada de vídeo, nem chamada normal, nem a chamada de WhatsApp. Não responde, porque nós temos muita informação. Então, o denunciante manda mensagem, ou manda foto, ou manda o vídeo e o local onde está acontecendo. Aí, dentro das possibilidades da equipe da fiscalização, vai ser verificado aquela situação. Por que que eu digo dentro das possibilidades? Porque nós temos as equipes que estão em vários locais. E nós não temos 4, 5 equipes por noite na rua. São 2. Às vezes, 1, dependendo do dia. Então, se eu estou com a minha equipe lá no São Cristóvão e está acontecendo uma situação no Rio da Areia, eu tenho que atravessar a cidade toda. E a fiscalização não faz nenhuma atividade sem a Polícia Militar junto. Porque nós já passamos por situações de medo e de constrangimento por estarmos sozinhos. E a orientação tanto do prefeito Bashir quanto minha mesmo é: não vão sem a Polícia Militar. Então, muitas vezes também a gente recebe a denúncia, mas está circulando e não tem a PM junto, porque está atendendo outra ocorrência. Porque eles também têm isso, né?
Não pode, os crimes continuam acontecendo, né?
Isso.
Violência doméstica, assalto, roubo, furto, né? E o setor de segurança pública é muito instável, né? Tudo acontece de uma hora para outra.
E mesmo junto com a PM, nós já passamos por situações de numa verificação de pessoas ter arma.
Então.
E aí, o nosso pessoal é ser humano, né? E tem medo também disso. Então, acaba gerando essas situações. Então, eu peço, pessoal, está acontecendo nesse momento na rua tal, próximo a tal local, com o número... Porque também, assim, ó, é aqui no bairro São Cristóvão, mas eu não consigo identificar onde. Gente, o bairro São Cristóvão tem 35 mil habitantes.
É uma cidade.
É uma cidade. Como é que a gente vai andar, né, atrás disso, né? Então, a gente precisa de uma localização, de uma proximidade e tudo mais. E como eu falei, ir para o interior de União da Vitória, lá na Barra do Palmital é perto, mas no Palmital de cima, que é longe, sem que tenha efetivamente alguma coisa lá, é difícil para todos nós.
Endereço, fotos e vídeos, mesmo que não seja aquela qualidade perfeita, mas para dar veracidade à denúncia, né?
Sim, e até assim, mais uma coisa, Adriano. A fiscalização não está atuando muito, nem tem mais fiscalização. Sim, tem fiscalização, sim. Talvez as pessoas não percebam, mas sempre tem um fiscal andando pela rua, observando como é que está a questão do protocolo de prevenção, sempre está conversando com o pessoal do comércio. Então, existe a fiscalização, sim. O que acontece é que houve essa flexibilização. E já vou deixar bem claro que, caso haja um aumento muito grande de casos e continuar essa questão de festas clandestinas e aluguel de chácara, principalmente, que é o que está acontecendo agora, o prefeito Bashir vai tomar medidas mais drásticas e vai acabar regredindo para evitar que a gente...
Proibindo de novo.
É. E não é isso que nós queremos, não é isso.
É bem simples, curto e objetivo, né? Se foi flexibilizado e não está havendo cooperação...
A gente vai ter que desflexibilizar, voltar atrás.
As restrições novamente.
Exatamente.
Número para denúncia, Ângela, qual que é?
98416-9619.
Repita.
98416-9619.
Qualquer dúvida, liga aqui na rádio ao longo da tarde. Nossas meninas repassam para vocês o número do WhatsApp denúncia. Ângela, prazer e satisfação em recebê-la aqui. Um bate-papo descontraído, de muita informação e um panorama aí dos trabalhos da fiscalização. Parabéns para você, toda a equipe da fiscalização, que sem dúvida são guerreiros aí que ajudaram a salvar muitas vidas. Poucas pessoas sabem, mas fizeram o seu melhor aí, mesmo... se colocando em risco em várias situações de festas, eventos, drogas, armas, violência e tudo mais que já foi registrado aí ao longo desse tempo de pandemia. E sem contar propriamente o principal fator dessa questão, né? Que é o vírus que está circulando aí pela cidade, mas estava circulando com uma maior gravidade até o ano passado, esse ano também, há poucos meses atrás. E mesmo assim, os fiscais foram árduos, corajosos, enfrentaram aí, foram linha de frente. E reduzindo as festas e eventos, até porque quando havia uma ação mais dura da Polícia Militar, Rotan e da fiscalização, a gente percebeu que também outras festas deixaram de ser feitas. Então, também contribuiu nesse sentido, né?
Eu contribuí, né, Adriano?
De uma forma ou outra que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, né?
Quando é noticiado as ações, as pessoas que pretendem fazer alguma festa, alguma coisa assim, acabam se retraindo.
E né? União foi exemplo, porque outros municípios também começaram daí a organizar seus fiscais, pedir apoio da Polícia Militar e foram para cima também, tentando aí minimizar os efeitos da pandemia nos seus respectivos municípios. Ângela, boa tarde, seja sempre bem-vinda e a gente está aqui sempre para transmitir as suas informações quando for necessário.
Eu agradeço mais uma vez, Adriano, a oportunidade. Agradeço a toda a minha equipe da fiscalização, porque sem eles, realmente, nós não teríamos feito todo esse trabalho. Mesmo na linha de frente, mesmo correndo vários riscos, eu já comentei até com você que nós podemos escrever um livro das histórias da fiscalização. Então, agradeço a todos. E estou sempre à disposição para o que precisar. Estamos aí e, se Deus quiser, até o final do ano aí a gente está mais tranquilo. Muito obrigada.
Isso aí. E que a gente esteja numa situação cada vez melhor e que nem precise mais da fiscalização, né?
Que nem precise mais, exatamente. É isso que nós esperamos.
Isso aí.
Possamos nos despedir desse isso. Encargo de fiscal da Covid.
Mas... por enquanto, né, segue a luta e os trabalhos aí da fiscalização, que é digna de reconhecimento, não só a União da Vitória, a União, porque nós estamos falando agora, mas todos os municípios aí que atuam também nesse sentido, que fazem um excelente trabalho em defesa aí da saúde das pessoas, na sua grande maioria, que se cuidam e que se previnem aí do Covid-19, e até mesmo as pessoas aí que são dispensadas dessas festas e eventos, para que entendam a real gravidade dos fatos e até mesmo para que não se contaminem e não contaminem as demais pessoas, inclusive no seu âmbito familiar.